Você ouve agora o programa Pela Ordem. As pautas do Legislativo Estadual em destaque.
Olá, eu sou Itimara Figueiredo.
E eu sou Laurindo Neto e este é o Pela Ordem.
Nos próximos minutos, você vai acompanhar as últimas notícias do Parlamento Estadual.
Vamos aos destaques desta quinta-feira, 2 de março de 2023.
Plenário reprova a moção de repúdio contra ministro de Mato Grosso.
Governador sanciona a lei que estabelece Semana da Saúde Mental nas escolas.
Presidente da Assembleia cobra celeridade nas obras da BR-163.
Deputados arquivam pedido de CPI do Sintep.
Comissão de Fiscalização qualifica técnicos de gabinetes.
O deputado do Partido Liberal, Gilberto Catani, acumulou 2 derrotas na sessão ordinária realizada ontem, quarta-feira, 1º de março.
A primeira foi o arquivamento do pedido de abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar supostos atos irregulares no Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso, Sintep.
O requerimento teve o parecer pela rejeição da proposta proferido pela maioria dos membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e mantido pelos parlamentares em plenário.
Não satisfeito, Gilberto Catani disse que estuda outras medidas para viabilizar a abertura da CPI.
O esforço que fazem para que não tenha a CPI prova que alguma coisa tem que ser escondida. Nós ficamos desapontados em saber que o nosso Estado não quer levantar qualquer tipo de irregularidade. Nós vamos analisar juridicamente, não sei te dizer ainda, parado não vai ficar. Isso é um fato.
O deputado Valdir Barranco, do Partido dos Trabalhadores, afirmou que a rejeição da CPI é uma atitude coerente dos deputados que seguiram a recomendação da Procuradoria da Assembleia e da CCJR.
Uma CPI é de 1 milhão para cima de gastos para um órgão público e já sabendo que não iria ter nenhuma conclusão. Portanto, eu acho que foi muito plausível a Comissão de Constituição e Justiça ter deliberado pelo não acolhimento do requerimento e depois os nossos pares aqui da casa também, em sua maioria absoluta, acompanharam esse relatório e ela vai para o arquivo.
Outra polêmica provocada pelo deputado Gilberto Catani foi a apresentação de uma moção de repúdio à fala do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro.
O parlamentar de direita alega que Carlos Fávaro, numa entrevista, ironizou o pedido de ajuda de uma mulher que estava com o esposo preso por participar de atos antidemocráticos em Brasília.
E ele, sarcasticamente, respondeu de uma forma, como eu disse, muito infeliz. Somente isso, nada mais do que isso. Eles, como bons defensores que são daqueles que fazem esse tipo de coisa, fizeram a parte deles. Foi realmente um desacato, não só àquela senhora, mas a todos os patriotas e aos motogrossenses do nosso estado.
No momento da votação, com exceção do autor da proposta, os demais parlamentares optaram por rejeitar a moção de repúdio.
Ondanir Bortolini, o Nininho, do PSD, usou a tribuna para defender o colega de partido e ministro da Agricultura.
Incisivo, Nininho criticou duramente o uso político ideológico na fala do deputado Gilberto Catani, ao afirmar que não irá aceitar críticas sem fundamento e cobrar o mesmo tratamento a manifestantes radicais.
Simplesmente por causa de divergências partidárias de grupo, nós vamos querer o mal do nosso ministro, vamos querer o mal do nosso Estado, do nosso país. Eu não faço política dessa forma. E eu até disse a ele que muitas vezes nos movimentos que se formaram após a eleição, lá também tinha muitos produtores que ali estão, que eu conheço e conheço muito bem. Conheço o estado de Mato Grosso como um todo, estou aqui há 40 e poucos anos. E eu disse a ele que ali tinha muito produtor também, que estavam aí pregando uma coisa e age de outra forma. Não vou generalizar, não são todos, mas ali tem produtores que adquirem produtos ilícitos, que querem levar vantagem. Por que que só nesse momento querem se vestir numa bandeira, enrolar numa bandeira do Brasil e achar que são mais moralistas que os outros? Ninguém é mais moralista, tem que provar no dia a dia, como cidadão, como ser humano, na sua história.
Até o final da primeira semana do mês de março, a Secretaria de Estado de Educação deve se dedicar a incluir na programação escolar um tema que cada vez mais chama a atenção devido aos crescimentos de casos de depressão entre jovens e adolescentes, a saúde mental.
O governo do estado sancionou a Lei 11.867 de 2022, que estabelece a criação de uma semana dedicada a desenvolver ações de conscientização em atividades extracurriculares nas escolas de educação básica.
O autor da lei, o deputado Tiago Silva, do MDB, falou com exclusividade à Rádio Assembleia sobre os resultados que espera com a criação da Semana da Saúde Mental.
A nossa preocupação, que agravou-se bastante nesses últimos anos, os casos de doenças mentais em toda a população, principalmente na pós-pandemia e entre os jovens, né? Casos aí de jovens suicidando, casos de que requer mais cuidados. E com essa preocupação, a gente apresentou esse projeto para que seja instituído aí no calendário oficial da Secretaria de Educação essa semana, que agora, essa semana que nós estamos, na última semana de fevereiro e na primeira semana de março, essa semana que vai trabalhar a conscientização da saúde mental, os cuidados que nós precisamos ter para que realmente nós possamos ter uma saúde saudável e assim combater qualquer tipo de doenças mentais aqui no nosso estado. Além disso, a gente tem proposto aqui vários outros projetos, o projeto que criou a rede de atenção às pessoas e às famílias que sofrem de algum tipo de doença, como esquizofrenia, e outros projetos que também criam aí uma... que detecta qualquer tipo de doenças mentais. Então, nosso objetivo, com esse crescimento dos casos de doenças mentais, é que o governo realmente crie políticas efetivas para que a gente possa cuidar mais aí, da saúde dos mato-grossenses, especialmente a saúde mental, que tem nos causado muita preocupação.
O descumprimento de contrato e falta de investimentos na recuperação da BR-163 por parte da concessionária Odebrecht levou o presidente da Assembleia Legislativa a cobrar providências no plano de concessão da rodovia para o estado.
Segundo Eduardo Botelho, do União Brasil, o contribuinte está cansado de pagar impostos e não ver concluída a promessa de recuperação e duplicação de trechos que estão em péssimas condições.
Na verdade, está todo mundo já cansado dessa situação. Todo mundo está pagando isso. Aí eles dizem, que estão usando dinheiro para pagar juros de banco, para pagar... Agora o governo fez uma proposta para negociar com os bancos e há gente colocando pedra na estrada para as coisas não sair, para as obras não sair, para atrapalhar o estado, para continuar morrendo gente aí nessas BR. Essa é a indignação que a gente tem, a indignação minha, a indignação de todos que passam por essa BR, ou daqueles que moram em Várzea Grande, que sofrem ali com imigrantes, parece que querem ficar arrecadando esse dinheiro que está aí, pegando ele, explorando o povo, explorando as pessoas, e sem importar com as vidas que estão sendo ceifadas nessas estradas aí. Então essa é a minha indignação, que eu acho que não é diferente de todas as pessoas que trafegam por essa BR.
O governo estadual comprou recentemente as cotas da Odebrecht, antiga concessionária da BR-163, através da MTPAR. A MT Participações informou que aguarda a definição de uma instituição financeira para assumir definitivamente a gestão da rodovia.
A previsão é que sejam investidos mais de R$1,2 bilhão em obras.
A Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária começou a qualificar as equipes técnicas dos gabinetes.
O objetivo, segundo o presidente da comissão, o deputado Carlos Avalone, do PSDB, é que as assessorias possam elaborar projetos e emendas em conformidade com os critérios técnicos.
Então, veja bem, as emendas são impositivas, mas a gente sabe que se as equipes dos gabinetes não estiverem preparadas, a gente não consegue avançar para que esteja pronta para a equipe do governo pagar. Além disso, tem algumas secretarias que estão mais especializadas, que acompanham melhor os projetos, que dão mais atenção aos deputados, e tem secretaria que ainda tem falhas em relação a isso. Então, são falhas das secretarias, são falhas dos gabinetes dos deputados. Então, a gente está fazendo uma capacitação aqui na Assembleia, com todos os deputados. Agora nós vamos fazer com os 6 deputados novos que chegaram, porque como 18 foram reconduzidos, as equipes desses 18 não teve muita modificação, e normalmente não tem, elas já estão acostumadas. Por isso que o ano passado, além da determinação do governador e do governo em pagar as emendas, que nunca teve uma determinação como esta, eu quero parabenizar o governo por isso, além disso, nós temos as equipes mais estruturadas.
Outras informações da Casa de Leis você encontra no site da Assembleia, www.al.mt.gov.br.
Termina aqui o Pela Ordem, o seu resumo de notícias do Poder Legislativo Estadual.
Eu sou Itimara Figueiredo.
E eu sou Laurindo Neto.
O Pela Ordem é uma produção da Rádio Assembleia de Mato Grosso.
Uma excelente quinta-feira e até amanhã.
Aproveite o dia.
Você ouviu pela Rádio Assembleia o programa Pela Ordem. As pautas do Poder Legislativo em destaque.